Vamos então ver algumas perguntas. O que são os dons do espírito? O que nós chamamos de espírito é a nossa mônada. E os dons do espírito são aqueles com os quais nós já nascemos. Nós encarnamos já com esses dons, porque eles são da mônada. Esses dons podem ser desenvolvidos durante a encarnação, quando a mônada os passa, os transmite, porque ela necessita disto para certas tarefas. Então, à medida que a mônada vai passando esses dons, cabe ao ser consciente ir desenvolvendo, ir aplicando. E esses dons são ampliados à medida que nós os aplicamos. Sempre que nós reconhecemos algum dom nosso, que podem não ser só os dons do espírito, são dons menores, podem ter vindo por outras vias, inclusive por desenvolvimento de anteriores encarnações. Então, sempre que nós reconhecemos que há um dom agindo em nós, ou há um dom que está dentro de nós, nós teríamos que usá-lo, teríamos que doá-lo, isto é, teríamos que ter sempre um contato com o nosso mundo interior, um contato com o nosso ser interno, porque ele pode ter alguns dons que estão lá em arquivo, aguardando eventualmente uma necessidade maior ou aguardando uma oportunidade para serem empregados. E se nós percebemos que temos algum dom, um dom é algo que a gente traz além da personalidade, além daquilo que nós desenvolvemos já por conta própria. De repente pode ter um dom lá em arquivo. E com humildade, se nós o percebemos, teríamos que desenvolvê-lo, teríamos que usá-lo. Há muitos seres que têm dons, que não são conscientes, mas pode acontecer uma circunstância que eles sejam necessários, então nós vamos nos tornando conscientes deles. Podem ser experiências que fizemos em vidas anteriores, que ficaram em arquivo, e que podem se manifestar como uma capacidade extra. Então aqui nós teríamos que desenvolvê-los, teríamos que reencontrá-los e irmos desenvolvendo. Então isto é muito importante, sim. E uma pessoa está perguntando qual é o papel dos gurus na consciência humana atual. Aquilo que eram chamados de gurus eram seres que tinham mais experiência e que funcionavam para orientar os devotos, na linha em que o eu superior deles tencionava dirigi-los. Então, aquilo que era chamado de um verdadeiro guru era um ser preparado que sabia o que o eu superior do indivíduo queria e ele ajudava a pessoa a fazer aquilo. Então, um verdadeiro guru nunca dizia uma coisa do entender dele. O verdadeiro guru sabia o que o eu superior do outro queria, então orientava naquela direção. Agora, com o desenvolvimento dos eus superiores, com o esclarecimento que as almas passaram a ter, inclusive com caminho aberto pelos verdadeiros gurus, né, que prepararam muitas pessoas para isso, porque eles sempre orientavam no sentido que o eu interno queria, senão não era um verdadeiro guru, era um falsificador. Então, isto hoje está um pouco recolhido, um pouco ausente, porque os eus superiores ou as almas já têm capacidade de olhar, de perceber o caminho, porque o contato com as mônadas, o contato com o espírito, já está bastante desenvolvido ou já está encaminhado em alguns. Então, hoje, não há mais os gurus. Hoje existem já os eu superiores que estão em contato com a mônada, estão em contato com o espírito. Então hoje o que teríamos que buscar era o encontro com o nosso guru, o encontro com o nosso espírito, com a nossa mônada, porque os outros externos, terrestres, não seriam mais tão necessários. E aqui uma pessoa está perguntando para nós falarmos a respeito do trabalho de transmutação realizado pelos animais domésticos. Os animais têm a capacidade de transmutar aquilo que é mais denso. E os animais teriam a capacidade, teriam também a função de transmutar tudo aquilo que em nós precisa ser transmutado da cintura para baixo. Mas nós não teríamos que ter os animais para isso, não? Isso eles têm esta capacidade. Quando nós não sabemos transmutar, um animal pode transmutar isto. Agora, quando, por exemplo, caberia a nós fazer este trabalho e nós descuidamos disto, e contamos com os animais, pode acontecer que os animais fiquem sobrecarregados. Porque os animais são como nós, temos uma certa capacidade de transmutação. Então, aquilo que caberia a nós e que fica para os animais, eles podem sim ficar sobrecarregados. E nesse caso, podem adoecer. Agora, há animais, independentemente desse fato, há animais domésticos que são muito amorosos. E esses animais, então, amorosos como são, se disponibilizam para nos ajudar um pouco mais daquilo que seria o previsto. E aí eles podem, sim, por conta própria, assumir mais transmutação em diferentes setores, principalmente transmutação dos ambientes. Então, nesse caso, os animais podem sim se ficarem sobrecarregados, adoecerem. Então, nós teríamos que ter caridade para com o reino animal. Não só neste campo, onde eles estão completamente abertos para assumir tudo, inclusive além daquilo que podem, nós teríamos que ter caridade e teríamos que cumprir o nosso papel, principalmente quando estamos do lado deles, principalmente quando convivemos com eles. E quem tem animais sob a sua guarda, ou quem tem contato e convivência com os animais, deve ter observado tudo isto. E isto também pode ser válido para os animais de grande porte, porque animais de maior porte, como o gado, os cavalos, que estão muito em contato conosco, e nós teríamos que ter caridade. Caridade não é ter pena. Caridade é ter a compreensão daquilo que o outro precisa, necessita e não abusar da capacidade do outro. Caridade nesse sentido. E uma pessoa diz que na oração da Mãe Universal, a ordem dos atributos é colocada na ordem inversa de em outros lugares onde esses atributos são nominados. Olhe, existe uma ordem que nós chamamos na direção do ponteiro do relógio. Isto é a ordem normal das coisas. Agora, em algumas visões ou em alguns sonhos, a gente vê o relógio girando ao contrário. Isto não quer dizer que o relógio esteja doente. Isto quer dizer que ele está nos levando num ritmo superior, num ritmo oposto. Então, quando nós seguimos o relógio, nós estamos seguindo o que é normal. E quando estamos seguindo o relógio andando ao contrário, nos sonhos, nas visões ou subjetivamente, estamos numa situação especial. Estamos numa situação de termos mais cuidado com aquilo que estamos fazendo, porque já estamos num ritmo que não é o da humanidade. Então, o relógio que gira, como todos giram, é o ritmo da humanidade, do tempo da humanidade. Se ele começa a girar ao contrário, nós já estamos num outro tempo. Isto é simbólico, não? Mas acho que é isto que a pessoa está precisando saber. E a pessoa está perguntando o que representa nós estarmos totalmente entregues ao nosso livre-arbítrio. O que isto representa? Porque ele diz que Mahindra fala muito nesse ponto do livre-arbítrio. Então, à medida que nós vamos renunciando ao nosso livre-arbítrio e vamos entregando tudo aquilo que queremos saber ou que queremos fazer à hierarquia ou aos níveis superiores, isto representa uma aproximação nossa à hierarquia. Porque se nós estamos no nível de livre-arbítrio, a hierarquia só pode nos observar. Agora, se nós estamos dispostos a não funcionar mais como livre-arbítrio, a hierarquia começa assim a nos observar. Porque aí quer dizer que nós já somos um possível canal, já somos um possível colaborador da hierarquia. Esse é o resultado da gente cuidar do livre-arbítrio. Agora, claro que uma pessoa que está bem habituada a usar o livre-arbítrio, ela não pode deixar de usar o livre-arbítrio de uma hora para outra. Todo o mecanismo dela tem que se habituar a um outro ritmo. O relógio dela tem que começar a funcionar ao contrário. Então, para ele não parar, ele tem um momento de trocar a sua direção. Então aí você procura querer, desejar, não funcionar mais como livre-arbítrio. Tem que aplicar o desejo nisso. Tem que aplicar a intenção. E tem que também pedir para que o eu interno, o eu superior, substitua essa sua capacidade humana, este dom do livre-arbítrio. Porque é um dom bem menor, mas é um dom. Todos nós temos este dom. E a uma certa altura nós podemos renunciar a este dom. Então aí o nosso relógio vai ao contrário. Bem, como hoje nós temos um encontro, não com Maria, e outro amanhã e outro depois, então queríamos ver algumas coisas aqui para nós estarmos mais abertos e estarmos mais sintonizados com aquilo que poderá ser o nosso contato e a nossa relação com essas energias. O pensamento do dia de hoje, hoje dia 11 de fevereiro, diz o seguinte: se uma consciência está unificada à eternidade, viverá com sabedoria também o que é temporal. O que é temporal é esta vida nossa no tempo e no espaço, né? Isso é uma vida temporal. A vida humana, a vida terrestre, esta vida do relógio, esta vida é a vida temporal. E se uma consciência, se a nossa consciência está buscando o eterno, ela está fora do temporal. Então, se nós estamos buscando a eternidade, nós vamos viver com sabedoria também o que é temporal. Porque nós não podemos deixar de viver o que é temporal. Enquanto estamos encarnados, enquanto estamos no tempo e no espaço material, não podemos deixar de viver o temporal. Né? Aqui nós estamos vivendo o temporal. Entramos aqui numa certa hora, devemos sair a uma certa hora. Dentro deste tempo temos que fazer várias coisas ordenadas. Isso tudo é temporal. Agora, para nós fazermos isto de uma forma sábia e não mecânica e não material e não funcional e não executiva, não, nós podemos estar com a eternidade na nossa consciência. Sim, eu estou aqui vivendo uma vida temporal dentro do relógio, dentro do movimento de rotação da Terra, mas a eternidade está muito além disso. Então eu estou com a minha consciência na eternidade. E é aí que vamos viver com sabedoria a vida temporal. Então a gente não vai deixar de viver o temporal. Seria impossível. Seria anticientífico, não é? Você deixar de viver o temporal. Mas você pode, com a sua consciência, estar na eternidade sabendo que existe algo fora do tempo, fora do espaço, fora da forma, enfim, aquilo que a sua mente, a sua imaginação determinar para você. Então você vai tendo a consciência ali, vai tendo aquele ideal, vai tendo aquela meta de viver a eternidade, sair do tempo, do espaço e viver livre disso tudo, destas leis básicas e materiais. E aí você vai viver com mais sabedoria aquilo que é temporal. Agora, você não consegue viver diferente dos outros, diferente de todos, a vida temporal, se você não tem essa intenção, se você não tem esta meta. Esta meta vai ajudando você a viver com sabedoria aquilo que não é sábio, que é a vida temporal, que não é nada sábia. Mas você vai viver com sabedoria esta vida. Então é isso que o pensamento do dia está falando. Esses pensamentos estão no livro A Cura da Humanidade, que tem outros pensamentos também lá, que podem estar muito nos ajudando a esses contatos com a vida imaterial, esses nossos contatos com a eternidade, porque Maria representa a eternidade. Então nós estamos em contato com a eternidade. E precisa então que a gente saiba estar nesses contatos para começar a viver com mais sabedoria aquilo que temos que viver aqui. Bem, existem certos conflitos e existem certas situações entre forças antagônicas que estão muito além dessas forças antagônicas que jogam, por exemplo, em nós. E dessas forças antagônicas que jogam, por exemplo, na Terra, no planeta. Nós temos esta possibilidade de identificarmos forças antagônicas que jogam no planeta. Então temos que ter muito cuidado, temos que estar muito atentos para não sermos levados por elas. Porque são forças que estão aí para desorganizar as coisas, não estão feitas para ordenar, estão feitas para desorganizar as coisas. E essas forças agem em nível planetário também, como vocês veem pela crônica do planeta, como vocês veem pela atitude dos dirigentes das nações. Vocês veem que as forças antagônicas estão soltas, não é? Pela superfície da Terra. E essas forças antagônicas também estão em nós, estão agindo em nós, porque elas são conduzidas. A gente diz que elas são cegas. Sim, são cegas porque não são inteligentes, mas elas são hábeis e são conduzidas. São conduzidas por energias que têm todo um programa. E nós então estamos com isto diante de nós, na vida de todos os dias. Estamos vendo isso lá no céu, não podemos estar vendo, porque não temos a visão de Maria. Não temos a visão celeste, não temos a visão naquele nível, mas sabemos que isto existe. Tanto assim que em 1987, quem estava em Buenos Aires deve se lembrar deste fato. Em 1987, houve uma explosão no espaço, no céu. Ninguém sabia o que aconteceu, mas houve uma explosão que abalou Buenos Aires. Foi no final da noite profunda, estava para amanhecer, e houve esta explosão. E ninguém soube explicar que explosão era esta. Ninguém soube explicar. Nem o exército, nem a aeronáutica, nem a nada. Ninguém soube explicar o que era essa explosão. Tanto assim que a imprensa colocou um véu sobre isso, não. Ninguém soube disso, a não ser aqueles que ouviram em Buenos Aires, que foi praticamente a cidade toda que acordou com aquela explosão. Eu cheguei em Buenos Aires logo depois disso, cheguei uns dias depois, e alguém me disse: você sabe que houve uma explosão? Eu falei: ah, é, bom, muito bem. Um Saruma estava encarnado, eu perguntei a ele: que explosão foi essa? Ele falou: ah, essa explosão foi uma nave que não devia ter entrado na órbita da Terra e que entrou, e que veio para fazer um grande estrago. E as naves da Irmandade não tiveram outra solução senão explodi-la. Então, isto foi uma nave daquelas boas que foi explodida. Eu me lembrei disso, porque há muitas coisas aí, sabe, que podem explodir. E claro que, com a Mãe Universal presente, segundo o que ela diz, com isto nós podemos ficar tranquilos, porque ela cuida de tudo. Pode ter sido ela também, neste momento, que chamou as outras naves e fizeram aquilo explodir. Isso para dizer que essas coisas existem, sabe? Estas coisas existem e não são só lá no espaço longínquo, no plano imaterial. Estas coisas existem e aqui também. Aqui também. Então, nós temos que ter esta Mãe Universal que nesse momento está abertamente perto de nós e só não sabe disso quem não quer, porque ela está muito atuante. Esta Mãe Universal está neste momento evitando muitas coisas que nós não temos notícia. E tudo isto que está acontecendo em um nível para nós inacessível e que poderia dar reflexos e resultados aqui tremendos, isto tudo está sob a guarda dela. Então nós teríamos que ter esta Mãe Universal, principalmente neste momento, não só como aquilo tudo que já sabemos, mas teríamos também que tê-la como uma nossa guardiã, que está de uma forma muito especial guardando tudo. Porque assim nós estaríamos menos iludidos com a nossa situação planetária deste momento, que não temos ideia do que realmente é. Porque se tivéssemos ideia, não pararíamos de orar, porque não só nós estamos orando esporadicamente, como a maioria não está orando. Então, nós não temos consciência da verdadeira situação. Agora, sim, nós temos Mahindra, que vai fazer o papel de quem explodiu aquela nave em Buenos Aires. Mas nós teríamos que ter consciência, teríamos que ter amor na consciência e colaborarmos um pouco mais com esta consciência superior que está aí entre nós. Agora, ela está sugerindo que nós não estamos seguindo muitos pedidos dela. Nós precisamos tomar consciência do que estamos fazendo ou do que não estamos fazendo. Então, nós não estamos atendendo aos pedidos dela, segundo o que ela diz. E segundo aqueles que têm a visão de Mahindra, porque nós não temos visão, né? Nós recebemos por outras vias, recebemos por notícias, recebemos através daqueles que têm visão. Mas quem tem visão diz que Maria aparece chorando. Nem sempre aparece com o rosto alegre. E claro que ela está sempre serena, porque a serenidade é algo que faz parte dela, mas serena e chorando. Então, precisaria que a gente despertasse um pouco mais, que a gente estivesse um pouco mais atentos, né? Porque, segundo o que ela disse numa comunicação, os anjos estão trabalhando com ela. E por que será que nós não estamos trabalhando com ela? Porque os anjos trabalham com ela de uma forma, a maneira dos anjos, que são outra evolução. Nós teremos que trabalhar com ela também. Como? Ela está dizendo, orando. E se nós realmente começarmos a orar como está sendo pedido, provavelmente vamos termos instruções de como colaborar mais em outros sentidos. Porque o caos está à nossa volta. Além de orar, a gente poderá fazer outras coisas, além de orar. Quando nós aprendermos a oração contínua, nós podemos, enquanto oramos, trabalharmos em outras coisas. Porque nós temos que trabalhar por aqueles que não trabalham, que é a grande maioria. Então, haja dons dentro de nós que podem se manifestar para que a gente possa melhorar a nossa atuação aqui neste planeta, nesses momentos. Maria tem dito que vai nos acompanhar nessa transição pela qual a Terra está passando e pela qual a humanidade está passando. E ela avisa que essa transição será trabalhosa. Mas como ela sabe que nós não estamos fazendo a nossa parte? E como ela sabe que nós podemos não estar preparados para atravessar aquilo que está próximo? Ela já está avisando, como mãe universal que é, e como perfeita mãe, ela já está avisando que ela vai nos acompanhar durante essa transição. Então nós não teríamos que ficar desesperados. Não podíamos ficar como a maioria que vai enlouquecer e caminhar louca pelas ruas. Não precisamos chegar neste ponto. Mas nós sabemos que estamos acompanhados. Isto é muito importante. Nós sabermos que estamos acompanhados não quer dizer que a gente se descuide, porque já estamos sendo acompanhados, não precisamos nos preocupar com isto. E aqui é que deve entrar o amor na consciência. Porque se nós estamos sendo avisados de tudo isto, quer dizer que nós temos possibilidades de reconhecer certas coisas e de assumirmos certas coisas, e não de continuarmos a viver como adolescentes. Há pessoas, por exemplo, que, vendo a situação planetária, se dão ao luxo de ter problemas. O que são os nossos problemas, por mais profundos que sejam, em comparação com os problemas planetários deste momento? A gente que ainda se dá o luxo de ocupar os outros com seus problemas psicológicos, mentais e emocionais. Isto é gente que não tem a mínima consciência do planeta em que está, do tempo que está vivendo, e não tem muita consciência de si mesmo também. Porque dentro de todos nós estão dons escondidos, estão dons ali reprimidos. Todos nós temos uma mônada, não há quem não tenha mônada. Quer dizer, ah, mas não está entre nós e nós não conhecemos. Então, não há quem não tenha mônada para todos os efeitos nossos. Então, nós teríamos que estar conscientes de tudo isto, porque é através da transformação nossa, da transformação das nossas almas, da transformação dos nossos seres, é que o mundo vai se transformar. Então, o mundo não vai se transformar por um passe de mágica e nem por alguém que chega aqui e vai transformar o mundo. Nós temos uma parte nessa transformação. Nós temos uma parte nisso. E precisa que a gente tenha, pelo menos, a intenção de assumir esta parte. Então, todas estas coisas chorosas, todas essas coisas comoventes, isto tudo nós teríamos que ter a intenção de cancelar estas coisas, cancelar e tomar nosso lugar. Tomar nosso lugar, porque há sempre gente que está pior do que nós. Atrás de nós tem uma fila de gente que está em situação pior. E aguardando que a gente dê um passo para eles poderem dar. Enfim, se houver uma grande explosão, não vamos ficar assustados, porque estão explodindo alguma coisa. E a nossa responsabilidade é também para com o espaço no qual nós estamos. E o espaço está completamente poluído pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos sons que nós emitimos. Então, é preciso um pouco mais de consciência. E se nós assumimos esse trabalho na consciência, Maria, quando se faz presente, vai poder trabalhar outras coisas conosco. Então, nós estamos diante de uma oportunidade que significa sermos trabalhados em coisas que não merecemos, que não sabemos o que é, que mesmo com o karma que temos, com as dívidas que temos, vamos ser trabalhados. Precisaria que nós estivéssemos um pouquinho mais puros diante desta oportunidade. E não tão mentais e não tão interesseiros, não tão utilitaristas. Precisaríamos dar alguns passos. E existe no ar uma condição para isto acontecer. Existe no ar. Existe neste momento, inclusive, um signo que está harmonioso com tudo isto. Um signo material que está harmonioso com tudo isto. E nós teríamos que, então, estarmos um pouco mais conscientes e disponíveis para estarmos diferentes nesta aparição. Porque cada um de nós tem um papel. Acontece que não cumprimos, ou cumprimos 30%, como dizem os cálculos da hierarquia. Nós cumprimos a nossa tarefa quando cumprimos 30%. Mesmo aqueles que cumprem, é 30%. Aí, então, nós teríamos que estar um pouco mais à altura daquilo que nos está sendo oferecido. E eu estou dizendo isto porque sei que Maria está aí para muito mais. E não sei se está conseguindo fazer. Porque uma parte depende de nós. E isto é uma questão nossa de consciência. Uma questão nossa de estarmos um pouco mais atentos, um pouco mais despertos, um pouco mais interessados e mais colaboradores. Mais colaboradores. Agora, como se estava dizendo, ela diz que nós devemos estar com o coração alegre. Mas nós só podemos estar com o coração alegre quando cumprimos a nossa parte. Se a gente está nessa porcentagem de 30%, que é a porcentagem geral, como podemos estar com o coração alegre? Isto cientificamente não pode acontecer. Eu, quando digo cientificamente, não estou falando como os nossos cientistas, não. Cientificamente, para mim, é igual a espiritualmente. Para mim, é a mesma coisa. E que um dia, na nova Terra, vai ser considerada a mesma coisa. E aí a ciência irá numa outra direção, finalmente. Então, nós, para termos o coração alegre, como ela está pedindo, e se a gente demorar muito para ficar com o coração alegre, o coração dela vai ficando mais alegre do que é para compensar o nosso, que não vai. E ela chorando ao mesmo tempo, porque ela aparece com as lágrimas correndo. Então, nós teríamos que ter realmente uma responsabilidade por termos tanta oportunidade. E não se está pedindo nada demais para nós. Está pedindo que a gente aceite o que está sendo oferecido e que a gente se comporte como quem aceitou. Porque se a gente aceita todas essas graças, se a gente aceita, a gente se torna isto. Então, se a gente não consegue estar com o coração alegre, é porque alguma coisa não estamos aceitando da graça. É porque alguma porta está fechada em nós e nós temos que arrombar isto. Se não temos paciência de abri-la devagarinho, arrombe isto. Mas tome esta decisão. Tome esta decisão porque realmente a oportunidade é grande. Hoje, nós teríamos a proposta de permitir que Maria faça mais um pouco. Porque o planeta precisa, a humanidade precisa e cada um de nós está precisando. Cada um de nós está precisando. Mas precisa que a gente dê o consentimento.